Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 174. Pão de cada dia. Dá-nos cada dia o nosso pão. Jesus, em Lucas. Já pensaste no pão de cada dia? A força de possuí-lo em abundância, o homem costuma desvalorizá-lo à maneira da criatura irrefletida que somente medita na saúde ao sobrevir à enfermidade. Se a maioria dos filhos da terra estivessem à altura de atender à gratidão dos seus aspectos reais, bastaria o pão cotidiano para que não faltassem às coletividades terrestres perfeitas noções da existência de Deus. Tão magnânima é a bondade celestial que, promovendo recursos para a manutenção dos homens, escapa à admiração das criaturas, a fim de que compreendam melhor a vida, integrando-se nas responsabilidades que lhes dizem respeito, nas organizações de trabalho a que foram chamadas, com a finalidade de realizarem o aprimoramento próprio. O Altíssimo deixa aos homens a crença de que o pão terrestre é conquista deles, para que se aperfeiçoem convenientemente no dom de servir. Em verdade, no entanto, o pão de cada dia para todas as refeições do mundo procede da providência divina. O homem cavará o solo, espalhará as sementes, defenderá o serviço e cooperará com a natureza. Mas a germinação, o crescimento, a florescência e a frutificação pertencem ao Todo Misericordioso. No alimento de cada dia prevalece sublime ensinamento de colaboração entre o Criador e a criatura, que raras pessoas se dispõem a observar. Esforça-se o homem e o Senhor lhe concede as utilidades. O servo trabalha e o Altíssimo lhe abençoa o suor. É nesse processo de íntima cooperação e natural entendimento que o Pai espera colher um dia os doces frutos da perfeição no espírito de seus filhos. Comentário sobre a mensagem Pão de cada dia. O pão de cada dia, ele tem uma fonte. Ele vem do pensamento criador do Senhor, nosso Pai, que é Deus. E é atuando sobre a matéria, que é de origem divina, que o ser humano se desenvolve e se torna espírito em evolução. É do trabalho que nós estamos querendo falar. Mas, se quando pensa, o espírito desenvolve uma atitude útil, ele também está trabalhando. Aliás, como faz qualquer pessoa, quando ela está vibrando por alguém ou por uma coletividade de pessoas, como fazem os espíritos puros que não precisam mais encarnar para evoluir? Nesse processo de evolução, todo progresso evolutivo, ele é resultado da relação íntima da criatura com o seu Criador. E é Jesus que nos ensinou a orar, dando-nos a oração dominical como a expressão máxima de sintonia com o nosso Pai. E ele nos apresenta o reconhecimento da superioridade do nosso Criador em relação à criatura. Mas ele também nos lembrou na oração que nessa sintonia com o Pai, tudo nos seria providenciado, quando pedíssemos, quando buscássemos, quando batêssemos uma porta. Porque quando nós fizéssemos essas ações, nós encontraríamos o que precisávamos. E seria aberto a essa porta onde batemos. Aliás, sobre isso, Allan Kardec, em O Evangelho Segundo o Espiritismo, no seu capítulo 25, Buscai e Achareis, no item 2, nos diz o seguinte. Do ponto de vista terreno, a máxima Buscai e Achareis é análogo a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Através do trabalho, o homem evolui incessantemente e, através das sucessivas encarnações, o homem dá continuidade ao seu trabalho inacabado de existência anterior. Se não fosse assim, tudo teria que recomeçar do zero e a evolução seria estanque. Trabalhando, o homem desenvolve o corpo e a alma, pois se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade. Ele disse, procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás filho das tuas obras, terás dela o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Nós sabemos que Deus é a inteligência suprema do universo e a causa primária de todas as coisas. Além de ser a origem de tudo, Deus sustenta o equilíbrio universal. Mas a divindade não é uma personalidade que pode ser manchada pelas paixões humanas. O Ser Supremo não tem favoritos, não tem perseguidos, não se ofende, não sofre. E a regência do universo, ela não acontece ao acaso de gostos, de opiniões momentâneas. Deus rege o cosmo com base em leis imutáveis, perfeitas, plenas de justiça e de misericordiosa. O maravilhoso estatuto divino, ele preside a evolução de todas as criaturas, como também ao balé dos astros, na sua trajetória que já é milenar. Mas Deus, ele não se limita a observar o concerto cósmico, o que ele deu início, e que as suas leis perfeitas impulsionam e sustentam. Ele se faz presente, se faz operante na vida dos seres em evolução, em forma de providência. Porque o amor divino é essencialmente ativo. Afinal, Jesus afirmou que ele e o Pai sempre estão a trabalhar. E o trabalho de Deus se manifesta na forma de misericórdia na vida dos seus filhos. É um trabalho inerente a nós, seres imperfeitos, e que cometemos tantos equívocos. E tenhamos a certeza, apenas quem atingiu a perfeição não mais se equivoca. todos nós podemos nos equivocar. Então, prestemos atenção na importância da compaixão divina na nossa vida. Mas, principalmente, vamos entender a finalidade da proteção que nós temos recebido. Porque essa proteção é o acréscimo de misericórdia na nossa vida. E não é um incentivo para que sigamos a vida de maneira inconsequente. Então, até como gratidão, vamos nos esforçar em ser melhores e mais prudentes a cada dia. Deus provê todas as nossas necessidades, mas, diferentemente dos animais, nós somos convidados a dominar esse material que está aí, disposto na natureza. E devemos utilizar tanto para nos manter materialmente, mas também para desenvolvermos o nosso espírito. Que nós possamos nunca nos esquecer que se temos com que nos manter, a fonte é sempre o Pai. Sem a providência, nós não sairíamos do zero. Então, que nós saibamos reconhecer isso com a ajuda do nosso grande Mestre Jesus, com a ajuda do nosso anjo da guarda e dos bons espíritos que nos ajudam o tempo todo. E que Jesus nos abençoe e nos ajude na compreensão exata dos seus ensinamentos, que são tão preciosos.